Salão Verde analisa os efeitos do ano eleitoral no Brasil, das atuais tensões geopolíticas no mundo e dos embates entre setores econômicos e ambientalistas sobre os rumos da política ambiental e das ações climáticas. Eu sou José Carlos Oliveira e trago as perspectivas socioambientais de 2026.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
As agendas ambiental e climática terão capítulos importantes neste ano, sobretudo a partir de fevereiro, com o fim do recesso parlamentar. O governo brasileiro, por exemplo, deve finalmente concluir o chamado Plano Clima, com previsão de ações concretas para a adaptação e a mitigação das mudanças climáticas do país. Toda a polêmica em torno da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental caiu no colo do Supremo Tribunal Federal, que deve se pronunciar sobre o tema ao longo deste ano. E ainda tem muitos compromissos que começaram a ser costurados na COP30 de Belém, que precisam ser implementados até a COP31, a próxima cúpula climática, prevista para novembro, sob comando da Turquia e da Austrália. Aqui no Brasil, a gente vai seguir a luta por maior proteção dos nossos biomas e dos nossos recursos naturais em meio à necessária transição energética. Todos esses temas estarão fortemente influenciados pelo ano eleitoral. Se não bastasse o contexto de guerras e conflitos internacionais, ainda tem o turbilhão geopolítico provocado pelas ações dos Estados Unidos de Donald Trump, o que aprofunda um certo grau de incerteza quanto ao futuro. Por isso, Salão Verde buscou as análises de especialistas nos temas ambientais e climáticos. A gente vai conversar com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional, e Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados.
Salão Verde.
A gente começa com a Sueli Araújo, relembrando pendências da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, realizada em Belém do Pará, e que deverão ser resolvidas ou, pelo menos, enfrentadas em 2026.
A COP30 não trouxe decisões sobre o afastamento dos combustíveis fósseis, mas incluiu discussões sobre isso. O presidente Lula, influenciado por esse debate, encomendou um mapa do caminho para o enfrentamento desse tema no nível nacional. Deu 60 dias para isso, prazo que vence no início de fevereiro. Vamos ver a proposta do Executivo sobre o tema, que poderá sim ter repercussões no Congresso Nacional. Na esfera internacional, por sua vez, o embaixador André Correia do Lago havia se comprometido a trabalhar esse tema durante o ano de 2026. Espera-se que ele consiga avançar efetivamente nesse sentido. Isso é muito importante para a COP31.
André Correia do Lago, citado pela Sueli, é o presidente da COP30. O Brasil segue no comando da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima até novembro, quando oficialmente passará a presidência das negociações climáticas para a Austrália, que vai pilotar as discussões da COP31, e para a Turquia, que vai sediar a cúpula climática, mais precisamente em Antália, cidade turística à beira do Mar Mediterrâneo. O deputado Nilton Tato explica como a Frente Parlamentar Ambientalista pretende de aprofundar essas discussões na agenda legislativa do Congresso Nacional.
Eu queria aqui fazer um destaque, um projeto de lei que apresentei, onde dão as diretrizes gerais para que o Brasil faça o seu mapa para a superação da energia fóssil. É a ideia proposta pelo presidente Lula durante a Conferência do Clima em Belém e que, junto com o senador Beto Faro, apresentamos o projeto tanto no Senado quanto na Câmara de como o Brasil deve fazer o seu mapa para a superação da energia fóssil, investimento em energias renováveis e controle do desmatamento.
O deputado espera que Câmara e Senado ajudem o Brasil a manter o protagonismo nos debates climáticos internacionais.
O papel que o Brasil precisa continuar exercendo para buscar financiamento para a adaptação dos países que já sofrem as consequências das mudanças climáticas, avançar mais do ponto de vista da legislação, segurar que não tenha retrocesso do ponto de vista da proteção das florestas e também de povos e comunidades tradicionais. colocar um orçamento a serviço da transformação ecológica, retomando políticas importantes de demarcação de terra indígena, criação de unidades de conservação de territórios quilombola, e repensar o modo de como nós produzimos os bens e serviços com baixa emissão de gás de efeito estufa, e de a gente aproveitar essa agenda de oportunidade que coloca para o Brasil.
A coordenadora do Observatório do Clima, Sueli Araújo, aponta outra expectativa imediata dos ambientalistas agora em relação ao poder executivo.
Esperamos que a versão final do Plano Clima seja publicada logo para podermos iniciar a fase de aplicação efetiva e monitoramento. A parte de energia do Plano Clima, na minha opinião, está bem fraca. Terá que ser reforçada até mesmo em face da decisão de se elaborar o mapa do caminho nacional para afastamento progressivo dos combustíveis fósseis.
O Plano Clima inclui a meta brasileira de redução de 59% a 67% das emissões de gases do aquecimento global até 2035. Todos os setores econômicos deverão contribuir em agendas específicas para a mitigação e a adaptação aos eventos extremos de enchentes, secas, ondas de calor e vendavais que assolam o país com grande frequência. O ano de 2026 deve aprofundar o abismo entre os que buscam acelerar a transição energética em busca de fontes menos poluentes e aqueles que insistem em ampliar o uso e a produção dos combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão. O deputado Nilton Tato analisa o atual contexto geopolítico bem negativo para as causas ambientais e climáticas.
O debate sobre a questão geopolítica, em especial depois da invasão por parte do governo dos Estados Unidos na Venezuela, vai estar muito patente, principalmente por causa do posicionamento dos Estados Unidos de abandonar o acordo do clima e intensificar suas relações para controle de energia fóssil, do petróleo. E isso é ruim para o enfrentamento da crise climática no âmbito global, mas o Brasil não pode perder o seu papel, a sua importância, e aproveitar 2026 e fazer esse debate internamente.
Sueli Araújo concorda?
É evidente que a dinâmica internacional sofrerá repercussões do caos criado pelo presidente dos Estados Unidos, incluindo a situação na Venezuela. Mas é fundamental seguir as articulações internacionais em prol da descarbonização, independentemente dos Estados Unidos, que nunca ajudaram muito nesse tema.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde traz as perspectivas socioambientais de 2026, principalmente com o fim do recesso parlamentar em fevereiro. Aqui no Brasil, os debates climáticos e ambientais ganham o tempero das disputas eleitorais para presidente da República, governadores de 27 estados, 513 deputados federais, 54 senadores e vários deputados estaduais. Pois é, estamos em ano eleitoral. Consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados, Sueli Araújo, diz o que isso representa na prática.
Em todo ano eleitoral, ocorre pressão para flexibilização da legislação ambiental, vinda principalmente de parlamentares ligados à bancada ruralista. Em 2026, esse movimento deve ganhar mais força do que o usual, uma vez que a pressão já vem forte de 2025, ano em que o Congresso aprovou a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Considerada pelos ambientalistas e técnicos da área, o pior retrocesso da história de nossa legislação ambiental. A priorização de isenções de licença, autolicenciamento e procedimentos acelerados, mesmo para empreendimentos de grande impacto, marcas da Lei Geral, já está no Supremo Tribunal Federal em 3 ações diretas de inconstitucionalidade e deve ser objeto de decisão em caráter liminar, pelo menos em relação aos dispositivos claramente inconstitucionais.
Apesar das pendências judiciais que serão enfrentadas neste ano, a Frente Parlamentar da Agropecuária comemorou o fim de mais de 20 anos de debates no Congresso Nacional em torno dessa nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, é um dos coordenadores da Frente do Agro na Câmara e foi relator do texto final, que virou lei.
De fato, traz racionalidade, simplifica as normas ambientais, porque nós temos, segundo alguns estudos, mais de 27 mil normas ambientais no Brasil, então isso gera, em alguns momentos, uma sobrepõe a outra, outras se contradizem, outras não se completam, enfim. E é exatamente uma tentativa de trazer, como eu disse, racionalidade a esse processo, porque o que está em discussão no processo de licenciamento ambiental é a técnica. A gente precisa ter regras claras para garantir que o Brasil avance respeitando o meio ambiente e respeitando também o empreendedor que quer avançar, gerar emprego, quer recuperar a rodovia, quer construir um hospital, quer construir escola, quer levar o desenvolvimento para todos os cantos do Brasil.
Coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, cita outros alertas dos ambientalistas.
Deve haver pressão nessa perspectiva com relação à flexibilização da legislação de proteção das florestas e outras formas de vegetação nativa, bem como com relação às regras de mineração e outros usos econômicos das terras indígenas. Especialistas têm apontado também o retorno das discussões sobre os chamados PLs da grilagem, que buscam facilitar a consolidação de ocupações em terras ocupadas irregularmente.
O deputado Nilton Tato espera que o ano eleitoral inclua de vez as agendas ambiental e climática nos programas de todos os candidatos que vão disputar as eleições de outubro.
Aproveitar a oportunidade para fazer o debate na sociedade para influenciar a nova composição do Congresso Nacional a partir do enfrentamento da crise climática e mudar o quadro, né, a fotografia do Congresso Nacional para a próxima legislatura com inclusão social, com justiça climática e, ao mesmo tempo, entendendo que é uma agenda de oportunidade que se coloca para o Brasil.
Salão Verde.
Anota aí alguns encontros internacionais importantes que vão rolar neste ano. Além da COP31, marcada para novembro na Turquia, estão previstas a Conferência da ONU sobre as Águas, em dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, e a Conferência de Bonn sobre Mudanças Climáticas, em junho, lá na Alemanha. Clima e meio ambiente também foram debatidos na reunião de cúpula dos presidentes do Congresso da América Latina e do Caribe, que rolou em janeiro, no Panamá. Aqui no Brasil, o setor produtivo aposta na implementação de leis já aprovadas pelo Congresso Nacional sobre mercado de carbono e os chamados combustíveis do futuro. Aos trancos e barrancos, o acordo entre Mercosul e União Europeia tenta sair do papel depois da assinatura formal dos líderes dos dois blocos econômicos. O texto ainda é alvo de ações judiciais na Europa e de intensos protestos, principalmente por parte de agricultores franceses. Quando estiver funcionando plenamente, o acordo abrirá mais porta para vários produtos brasileiros no exterior. As frentes parlamentares ambientalista e da agropecuária já estão atentas ao processo de ratificação do acordo no Congresso Nacional. Ouça o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, ligado à bancada do agronegócio.
Eu participei desse processo todo como diretor da FPA, para lutar para ampliar os nossos mercados do agro. E agora vamos buscar orientar para desobstruir canais e os nossos produtores poderem ter acesso ao mercado europeu. E vamos trabalhar para que haja homologação também no Parlamento Nacional.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, quer garantir o foco ambiental e climático nesse acordo entre Mercosul e União Europeia.
E aí é fundamental avançarmos na perspectiva da agroecologia, da superação do uso da química, em especial dos agrotóxicos, que já são proibidos a utilização na Europa, mas que são produzidos, muito desses agrotóxicos, na Europa e utilizados em larga escala no Mercosul, em especial no Brasil. Então é um tema da produção de alimento saudável que nós precisamos debater com mais ênfase durante 2026.
As perspectivas socioambientais de 2026 foram o tema desse Salão Verde, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Também tem versão em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.